Agradecemos ao público presente, aos ouvintes da Rádio Buritis FM 88.5. Convido a vereadora Cibele para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Senhor Deus, nós vereadores fomos escolhidos para elaborarmos leis para a nossa cidade. Tu nos deste essa missão, que deixamos amedrontados, mas ao mesmo tempo enche de emoção, ao saber que estamos aqui para poder servir ao nosso próximo com a nossa contribuição. Gostaria de convidar a todos os nossos nobres colegas, o senhor presidente, para a oração do Pai Nosso que ele mesmo nos ensinou.
Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 6ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores. O presidente Flávio concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. O primeiro secretário informou que não houve correspondências recebidas ou expedidas. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação número 8 de 2021, de autoria da vereadora Vaninha. Assuntos relevantes. A vereadora professora Cibele manifestou seu pesar pelo falecimento de Isaurina Macedo Neri. Falou que foi procurada por moradores das ruas Princesa Isabel e Lindolfo Gonçalves, ambas reclamando da precariedade das ruas, e que, em contato com os secretários, estes informaram que assim que as chuvas cessarem, irão fazer as manutenções necessárias no município. Vereador Branquinho informou que enviou o ofício a Flávio Roscoi, presidente da FIENG, o qual disse que irá atender com pelo menos um respirador para o município. Informou também que em breve haverá uma nova ambulância no município, através de emenda do deputado Gustavo Santana, e que há previsão de outras emendas para atender a população. O vereador Faguinho informou que recebeu a resposta ao requerimento 02 de 2021, direcionado ao secretário de Agricultura. Porém, a resposta veio incompleta, o que prejudica a avaliação correta da situação e que, por este motivo, solicita que seja enviado ofício complementar para que este seja respondido em todo o seu teor. Vereadora Vaninha destacou que recebeu desta casa ofício da coordenadora da Casa de Apoio em Barreto, São Paulo, que agradece pelo recebimento do automóvel SPIN que veio através do deputado Bosco. Também destacou a necessidade da manutenção da ponte do Mata Frade, em Vila Rosa, bem como manutenção das estradas que dão acesso à região do Gado Bravo, Caraíbas e Taquaril. Requereu que a secretária veja a situação das marcações de consultas no PSF do Canaã, pois recebeu diversas reclamações sobre o atendimento. Tribuna Livre. Dada a palavra à secretária de Saúde, Maiara Antunes, colocou-se à disposição dos vereadores em seguida fez explanação sobre o decreto número 1241 de 2021, versando sobre as novas regras de enfrentamento à Covid-19. Informou que tal decreto foi baseado parcialmente nas orientações da AMINOR, visando conter a propagação do vírus. Informou que o município recebeu 596 doses da vacina Covid-19, que estão sendo disponibilizadas conforme cronograma de aplicação. Esclareceu sobre o fechamento da Casa de Apoio em Brasília. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 2 de 2021. Revisa os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo e dos servidores públicos municipais, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Vereador Faguinho solicitou vista da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2021. A vista foi concedida pelo presidente pelo período de uma sessão. Líderes. Vereadora Nilvia Prisco, líder do governo, elogiou a saúde do município, destacando os elogios recebidos. Sobre a Secretaria de Obras e Transportes, a vereadora afirmou que estão trabalhando e fazendo levantamentos. Solicitou a compreensão de todos, pois é de saber que são muitas estradas a serem arrumadas e que há um déficit de maquinário no município. Falou que o Executivo está buscando recursos para o aumento da frota e também elogiou os trabalhos realizados na Secretaria de Agricultura. Vereador Geudo da Mariquita, líder do PDT, afirmou que, mesmo com as dificuldades, o Executivo deveria estar dando continuidade em sua administração, pois a cidade está imunda e as ruas esburacadas, que a falta de cascalhamento é incompetência do governo. Se manifestou contrário ao fechamento da Casa de Apoio de Brasília, pois trata-se de retaliação política. Esclareceu que continuará exercendo sua função de vereador, que é fiscalizar o Executivo, e que irá fazer um abaixo-assinado contra o fechamento da Casa de Apoio em Brasília. Vereador Branquinho, líder do PL, disse que o projeto de lei da municipalização da Escola São Domingos ainda permanece nas comissões e sem previsão de votação. Requer que seja feito manutenção nas estradas de Damásio e de Adão, Nelson Mandela, Nonô e da Maria da Pena, que encontram-se em estado precário. Falou que continuará cobrando do Executivo o que é de interesse do povo, que não irá se intimidar com nada. Vereador Faguinho disse que está aprendendo como funciona a administração e que para isso utiliza dos requerimentos para obter as informações que julga necessárias para atender a população. Vereadora Vaninha, líder do PDT, disse que as reclamações por ela realizadas são demandas da população. Citou como exemplo a situação do produtor Mauro, que todos os anos sofre com o acesso precário à sua propriedade. Falou também sobre a situação das associações da comunidade Barriguda 1, que receberam muitas promessas no período eleitoral, mas que após as eleições sofreram retaliações. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Osanã José Joaquim, primeiro secretário, e Flávio Baltazar Galvão, presidente da Câmara. Sala de sessões, 22 de fevereiro de 2021. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Foi recebida um ofício da coordenadora da Casa de Apoio, senhora Adila Cristina, em agradecimento ao vereador Fagner dos Reis pela doação de 1 ano de internet para uso dos pacientes que fazem uso da Casa de Apoio. Não houve correspondências expedidas, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero pedir a esta secretaria que possa emitir nota de condolências à servidora desta Casa de Leis e ex-vereadora Beth Queiroz pelo falecimento de seu pai, Jovito Evangelista de Queiroz, ocorrido nesta segunda-feira, dia 1 de março de 2021. Rogando a Deus para que conceda forças à família enlutada neste momento de aflição e dor. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita.
Gostaria de solicitar, nobre colega vereadora Vânia, para que eu pudesse assinar junto com você. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores e o público presente nesta Casa de Leis e todos os ouvintes da Rádio 88 FM. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre o assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero, nessa noite, cumprimentar a Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, vereador Flávio Galvão. Quero estender os meus cumprimentos a todos os vereadores aqui presentes, nossos colegas aqui de trabalho aqui na Câmara Municipal de Buritis. Quero também cumprimentar o povo de Buritis Cidade, nos ouvindo nesse momento. Pessoal do meio rural também nos acompanhando, pessoal de outras cidades também acompanhando via internet. Sintam-se cumprimentados por esse vereador. Quero cumprimentar também nosso primo, meu primo lá, Ernesto, lá em Pompeu, né, também acompanhando via internet a transmissão aqui da rádio, né, da Rádio 88 FM, Rádio Buritis. Meu cunhado lá em Goiânia também nos acompanhando também. Na semana passada eu falei sobre a questão de uma conquista de um aparelho, de um respirador. E hoje eu entrei em contato com a Laila, que é assessora do senhor Flávio Roscoi, a qual confirmou que a FIENG já entrou em contato com a Secretaria de Saúde aqui de Buritis e que está tomando as providências para a contratação da transportadora, para transportar o equipamento aqui para a cidade de Buritis. Então fiquei muito feliz, muito satisfeito. Agora à noite eu estive em contato também com o Diego, tive a honra de conhecê-lo, porque eu não conhecia pessoalmente, e ele confirmou exatamente isso que eu estou mencionando aqui, dizendo que já foi tomada as providências para trazer o aparelho aqui para a cidade. Então fiquei muito feliz, muito satisfeito com isso. Realmente nesse momento de pandemia, mesmo que seja algo que pareça pequeno, que não é pequeno, porque realmente é complicado, né, conseguir, ainda mais no momento de tanta demanda que estamos tendo no estado de Minas, no Brasil, em todos os estados do Brasil afora, tanto que Goiânia hoje, por exemplo, é praticamente toda fechada, né, devido a essa nova onda de contaminação do coronavírus. E a gente fica muito satisfeito com essa conquista para a cidade de Buritis. Eu mencionei na reunião passada que eu tenho convicção que talvez que não seja usado, torço para que ninguém utilize o aparelho, não utilize o equipamento e nem os demais que tem aí na cidade. Mas se for preciso, vai estar lá, né, para ser utilizado. Depois que passar a pandemia, que se Deus quiser, passará. A gente sabe que o sistema de saúde sairá mais fortalecido também. Então, eu quero agradecer também o pessoal do governo, em nome do pessoal da Secretaria de Saúde, né, a senhora Maiara Antunes, secretária de Saúde, o enfermeiro Diego, as demais pessoas que se mostraram empenhados em realmente trazer esse equipamento, esse respirador para Buritis, um respirador extremamente moderno, como disse a Laila, que é assessora do senhor Flávio Roscoe. Então, muito feliz, muito satisfeito com essa conquista. Estou aqui hoje só para confirmar que realmente aquilo que eu falei procede, aquilo que eu falei é legítimo, é verdadeiro, e que agora a prefeitura só vai realmente trazer o aparelho para a cidade de Buritis. Essa era uma conquista para a área da saúde aqui da nossa cidade e para toda a nossa região. Mas muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobre colegas vereadores, público presente nesta Casa de Leis e todos os ouvintes da Rádio 88 FM. Gostaria, em primeiro lugar, nesta noite, de parabenizar a nossa amada Buritis pelos 58 anos de emancipação. Uma história que é feita por um povo acolhedor, sonhador, guerreiro e de uma alma transparente. Verdadeiros urucuianos, que eu amo, respeito e sonho, olhando para cada um, cada vez melhores para o nosso povo. Então, que cada um de nós que amamos essa terra amada e abençoada por Deus, continuemos progredindo a cada dia que se passa. Querida Buritis, de gente hospitaleira, trabalhadora e humilde, mais uma vez, externo os meus parabéns à nossa amada cidade. Gostaria de parabenizar a equipe de futebol de Buritis, comandada pelo nosso amigo Domingos, o famoso Porquinho, que estreou em um campeonato na 11ª edição da Copa Minas de Futebol, que é realizada na cidade de Sobradinho, DF. Parabenizo também o nosso amigo João Lúcio pela organização do campeonato. Destaco aqui nesta noite a importância da realização desses eventos esportivos, que para mim é uma grande satisfação poder somar com essa competição, e entre outras. Uma vez que todos nós sabemos que sou da área do esporte, educadora física e apaixonada pela minha profissão, essa bandeira do esporte que gera saúde. Eu sempre defendi, vou defender e acredito que os nossos atletas buritizenses têm todo o potencial para seguirem no futebol, como também em outras modalidades do ramo educativo físico. Parabenizo a todos os atletas da Copa Minas de Sobradinho DF. Hoje quero destacar a minha presença também, senhor presidente, na realização da designação dos professores P1 do nosso município. Estive presente na Escola Cândido José Lopes. Gostaria de parabenizar todos os meus irmãos professores, diretores, a secretária de Educação, a coordenadora pedagógica e todas as pedagogas ali presentes. Em especial, meus amigos nobres vereadores, gostaria de parabenizar a professora Lurdinha por me inspirar na área de educação, na minha chegada na Escola Cândido hoje. Fiquei impressionada com o tamanho da educação de como fui recebida por essa professora. Hoje, me espelhei nela e ver Lurdinha pelo seu exemplo nobre e correto. Obrigada, Lurdinha. Não sei se você está me ouvindo aí. Pelo seu profissionalismo na entrada e na saída da Escola Municipal Cândido José Lopes hoje. Você é um exemplo a ser seguido. Estive também, senhor presidente, hoje, fiscalizando as ruas do bairro Veredas, Paraná, Amazonas e Mato Grosso. Essa fiscalização através de ligações que recebi e pessoas também ao meu gabinete e à minha casa. E no final de cada uma dessas ruas, nobres colegas, está difícil para os moradores e famílias andarem. Recebi inúmeras ligações, cobrei do Executivo e também da Secretaria de Obras e Transportes uma manutenção para essas ruas. E a resposta foi de que, quando acabar o período de chuva, estarão fazendo essa manutenção. Até vim também, né, o tão sonhado asfalto no fim dessas ruas. Na oportunidade, eu gostaria também de cobrar das secretarias, na rua Ceará, no bairro Veredas, pedir esse apoio pois lá tem muitas águas paradas e é muito complicada a questão da iluminação. Nos períodos chuvosos, muitos não conseguem também sair de casa devido às calçadas e às ruas alagadas. Gostaria também de parabenizar nesta noite especial a pessoa do meu irmão e capitão Ranieri, a toda a Polícia Militar de Minas Gerais da nossa cidade, pelo excelente trabalho prestado à nossa sociedade. No que diz respeito à segurança, são muitas pessoas que me param na rua e parabenizam o excelentíssimo trabalho que a Polícia Militar vem desenvolvendo, principalmente neste momento em que nós acabamos de passar. E também por um período festivo, né, senhor presidente, que foi o carnaval. Parabéns mesmo a toda a administração da Polícia Militar de Buritis e os policiais comprometidos com a nossa segurança. Segurança também será uma das coisas que eu fiscalizarei durante esses 4 anos, que aqui na Câmara estarei trabalhando a serviço do povo de Buritis. Pois, além da educação, a segurança é uma das bandeiras que eu defendi durante o período eleitoral e também porque eu vim de uma família toda de policiais, então eu sei qual a necessidade de termos uma segurança para bem vivermos. Eu acredito que no mundo todos os pais querem criar os seus filhos, senhor presidente, longe de toda a criminalidade. E é isso que eu busco para a nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, presidente, nobres colegas, público que nos ouve pela rádio 88,5, Rádio Buritis. Quero aqui só apresentar um outro requerimento, senhor presidente. 06 de 2021, requer informações que menciona. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhor Flávio Galvão, também aos meus nobres colegas vereadores e aos ouvintes, os ouvintes da Rádio Buritis FM 85,5. Nessa noite, quero agradecer ao Executivo Municipal, em nome do prefeito, Dr. Kent Soares, juntamente com a secretária de Saúde, Maiara Antunes, também a nossa amiga Pâmela, diretora de atenção primária, e também a minha amiga Naira, também que é a gerente de atenção básica do governo municipal. Por atender uma demanda da comunidade do Pernambuco, onde eu solicitei, juntamente ao prefeito, que nos atendesse com os móveis do nosso consultório. E ele, de prontidão, não mediu esforço, mandou o seu pessoal ir lá no negócio dos móveis lá e nos atendeu com uma gestão, né, numa tranquilidade, e a gente correu atrás disso aí. E hoje a gente conseguiu fazer essa entrega, não foram todos os móveis, faltaram alguns, mas porque ainda não foram licitados, e também pela demora por questão dessa pandemia que está atrasando quase tudo em nosso município, né? Quero agradecer também aos moradores ali da comunidade do Pernambuco que nos confiaram nessas eleições seus votos, e a gente está dando a resposta aqui dentro do nosso alcance para tentar ajudar aquela comunidade ao máximo possível. Hoje também quero agradecer a vice-presidente Fatinha, junto com o senhor Ricardo, que nos recebeu lá com grande alegria, né? E aos poucos a gente consegue dando amparo e reconhecimento àquela gente, né, que de um coração grandioso. Eu deixo sempre os meus agradecimentos a cada um deles e ao prefeito municipal também. Da mesma forma também quero agradecer ao senhor Paulo, o Paulo de Otávio, né? Tem sempre nos ajudado aí em questão dessas lâmpadas, de alguns defeitos aí que a gente tem encontrado pela nossa cidade, e sempre que a gente pede, ele nos atende, né? Muito obrigado, viu, Paulo? Tamo junto. Também gostaria de parabenizar toda a nossa gente, parabenizar a cada um dos cidadãos e moradores da nossa Buritis pelos seus 58 anos nessa cidade maravilhosa, que tem uma gente muito humilde e hospitaleira, no qual eu tenho um apreço muito grande e um amor muito grande por cada um de nossa gente, né? E dessa mesma forma, né, dizer também que mais em breve possível, a nossa secretária de assistente social, a Flávia Maia, também me disse que mais breve possível, provavelmente do dia 15 para frente, né, estará sendo feito o novo programa do Sopão ali, com o novo cadastro, o pão e o leite também. E uma notícia muito boa, né, que vai ser aberta uma padaria municipal ali no Pave, né, provavelmente no próximo mês, no máximo, assim que tiver mais detalhes, a gente possa estar trazendo para a população de Buritis, né, com os novos horários ali também, daqui mais uns dias aí, eu acho que a gente pode estar dando essa resposta definitiva, mudar um pouco o horário ali das marmitas ali da cantina comunitária, né, acho que era 8 horas, agora passaram para 10 horas da manhã para estar podendo atender o pessoal que chega da zona rural. É uma atitude muito nobre. E parabéns a você, viu, Flávia, por essa atitude. Tem sempre desempenhado um trabalho majoritário aqui na cidade e ajudando muita gente. Né? Onde agora, essa semana mesmo, estive lá, fui atendido juntamente com um rapaz lá. Um atendimento de qualidade, fiquei muito satisfeito. Né? E agradeço a toda a sua equipe também. Da mesma forma, né? E também dizer que, nessa ocasião, que hoje o Buritis ele tem 11 respiradores, né? Parece que sim, que foi passado isso aí, ali, para a nossa cidade. Né? Junto, acho, não sei se conta junto com o que o vereador conseguiu ali, parabéns, vereador, mais uma vez, né? E dizer que em breve também será criado ali lá no ambulatório do postão de saúde ali, uma ala especialmente para os pacientes da Covid-19. Outra atitude que nos conforta para a gente ter essa separação aí, para evitar mais contaminação, né? E por enquanto é isso, e mais a pouco a gente fala de mais algumas coisas aí. E também, né, já fui cobrado aqui algumas vezes, já ia me esquecendo. A gente sabe que a chuva deu uma trégua aí alguns hoje, né? Mas que a gente espera que venha mais chuva. Assim, como os moradores ali também continuam nos cobrando, né? Os beneficiamento nas suas ruas ali, porque a lama de verdade está meio grande ali mesmo, a gente sabe disso. Mas o que o nosso secretário ali de transporte, o senhor Douglas, muito atencioso também, tem nos relatado que assim que tiver mais um prazo, que está chegando essas máquinas da Minó aí para dar um reforço, ele vai estar atendendo a cada um de nós ali, todos os moradores, né? Já foi reivindicado aqui pelos vereadores, vereador Gildo, vereadora Vânia, sempre reivindicando aí, né? E alguns demais vereadores aí também. Então, a gente está repassando que ele nos falou que logo, logo, ele, se Deus abençoar, der tudo certinho, vai estar reparando ali aquelas ruas do bairro Taboquinha, né? E mandar um abraço especial também a todos os motoristas da minha cidade de Buritis, os motoristas que passam por aqui, e em especial ao pessoal do Clube da Insônia, essa turma de guerreiro aí que tem trabalhado dia e noite aí na nossa região, trazendo riquezas, né? Tem suas casas, seus caminhões aqui, já pagam bastante imposto, e tem meu respeito, e sempre digo, quando forem acontecendo essas vacinas aí, bote os caminhoneiros também em primeiro lugar, porque eu vejo que os caminhoneiros é quem transporta tudo que chega até nós hoje, né? Quando eles param, para tudo também. Por enquanto é só, devolvo a palavra.
Quero agradecer aqui o prefeito municipal, a secretária Maiara, por ter ouvido o meu pedido na reunião anterior, onde estava tendo uma dificuldade em atender os pacientes da Covid, juntamente com os outros pacientes normais ali no postão. Que bom que essa notícia chegou. Parabéns ao prefeito e à secretária Maiara.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da rádio 88,5 FM. Hoje, presidente, eu vi uma nota na página da Prefeitura Municipal de Buritis falando que em virtude de uma decisão do STF proferida na terça-feira passada, dia 23 de fevereiro, na qual autorizou os estados e municípios a comprar as vacinas do Covid-19 no caso de descumprimento do Plano Nacional de Vacinação ou insuficiência de doses previstas para imunizar a população, o prefeito da cidade, em união com os prefeitos da região do Noroeste, devido à demora do governo federal em liberar as vacinas, estão se mobilizando para comprar as vacinas. E uma das alternativas apresentada foi a aquisição através do Convales, em parceria com a Minol. Sabemos que a vacina é uma esperança para a humanidade. E essa é uma questão de saúde coletiva, em que todos nós devemos fazer a nossa parte e ajudar no que for necessário no combate ao coronavírus. Inclusive, vi municípios como Unaí, onde o projeto da emenda impositiva foi aprovado no ano passado na Câmara Municipal, e hoje os vereadores puderam destinar suas emendas no valor de R$ 150 mil reais para a cidade de cada um, perfazendo-se assim um total de R$ 750 mil reais. Quero desde já parabenizar os vereadores de Unaí, na pessoa do colega de Milton Andrade, pela emenda coletiva, onde hoje eles puderam contribuir e somar com o Executivo Municipal, dando uma dose de esperança aos unaienses na compra de vacinas para imunização da população contra o Covid-19. De igual forma, vimos também um ato nobre dos prefeitos do Noroeste e desde já os parabenizo também por se mobilizarem no sentido de buscarem alternativas para imunizar a população de seus municípios. Falar também a todos os cidadãos e cidadãs da nossa cidade para que fiquem em casa. Estamos vivendo um momento muito difícil. Inúmeras pessoas estão morrendo vítima dessa doença, vítima deste vírus. No início, todos nós achávamos que era apenas mais uma gripe modificada, mas não é. Estamos vivendo uma verdadeira guerra mundial contra um vírus poderosíssimo e lutando pela nossa sobrevivência. E se não bastasse isso, agora também foi confirmado pela Organização Mundial de Saúde o registro da variante, a nova cepa B117 do novo coronavírus. E há indícios que ele se espalha com maior facilidade em crianças. Apesar de todos os esforços coletivos para coibir a proliferação do vírus e impedir que novas variantes se espalhem e surjam, o que pode comprometer a eficácia das vacinas disponíveis, as ações dos órgãos fiscalizadores mostram que o descaso às normas sanitárias ainda permanece. Por isso é importante ressaltar que a pandemia não acabou. É necessário redobrar os cuidados, já que não há informações precisas sobre essa nova variante. Os protocolos de prevenção da doença se tornam mais importantes para evitar a transmissão das cepas novas, antigas ou surgimentos de mutações. Demais assuntos, senhor presidente, estarei falando no momento de liderança. Muito obrigada.
Dê-lhe a ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvinha Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais nobres colegas dessa Casa de Lei, aos funcionários aqui presentes, aos ouvintes da Rádio 88,5, né, Buritis. Falar nesse momento, que é um momento que ainda tem uma boa audiência, dizer que a Secretaria de Saúde comunica para toda a região, né, que a vacinação agora será acima de 80 anos. Né, que todas as pessoas que tiverem, né, seus familiares que têm com a idade acima de 80 anos, pode procurar, né, a sala de vacina para vacinação. Não deixam, né, de procurar. E também dizer também sobre o decreto que saiu, parabenizar, saiu o decreto dia 22 por 15 dias, porque o perigo, né, ele é iminente, está aí, né, E nós precisamos, a população precisa se conscientizar mais, porque somos nós que temos que cuidar da nossa saúde. E nós temos que cumprir com esse decreto. E esse decreto, provavelmente, ele vai ser prorrogado por mais 15 dias, com alguma mudança. Hoje, né, o comitê reuniu agora à tarde e vai haver algumas mudanças. Ele vai ser prorrogado, porque a macro-região tem algumas cidades que implantou-se, né, está querendo implantar-se o lockdown e estão com umas medidas mais rígidas. Né? E nessas reuniões, onde tem, né, todos os prefeitos, né, da macro-região, juntamente com o presidente aí da Menor, o prefeito que é mais questionado e perguntado é justamente o prefeito da nossa cidade. Buritis, muitas vezes, não pode muita coisa, tudo é proibido. O prefeito, ano passado, tentou aplicar-se na nossa cidade, como todos nós somos conhecedores, do toque de recolher. Mas alguém veio, né, foi no Ministério Público e disse que era inconstitucional e que não podia. Aí suspende. Mas quando está nas reuniões, né, as perguntas são direcionadas justamente ao nosso prefeito. Ele sim é que tem que tomar a frente. E esse novo decreto foi juntamente com ele, que o nosso presidente pôde participar, né, pôde participar junto. Então, assim, o que, que nós queremos da população é que realmente, pela primeira vez, o decreto foi cumprido. Né? Existem algumas falhas? Existe. Mas o comércio está de parabéns. O comércio está de parabéns. Mas ainda é necessário que o comércio, que ele seja o ponto de partida, porque senão é muito pior ter que fechar o comércio. Então faz parte o comércio nos ajudar também a manter as... Né, a cumprir corretamente com o decreto. E outra coisa, a exigência da máscara, ela também é obrigatória na rua também, para que a nossa população fique sabendo. Não saiam de casa sem a máscara, por favor. Vamos nos ajudar. Né? A vida é sua, a vida é minha, a vida é da sua mãe, do seu pai, do seu filho, de um tio, de uma pessoa que tem alguma comorbidade. Então, se vai sair para a rua, use a máscara, não esqueça. O comércio continua. Ainda tem alguns bairros, né, que ainda está com os bares ainda, com aglomeração. Né, alguns bairros, o centro está um exemplo. Então, esses bairros, tem o bairro Israel Pinheiro, que precisa muito do comércio se adequar e cumprir com o decreto para não sofrer sanções. Tem sanções pior do que perder a vida de um ente? Então, esse é o pior. Mas, pode, né, mas você pode ser notificado por 3 vezes, você pode ter suspenso o alvará, você pode ter multa. Então, vamos valorizar a vida. Vamos ajudar Buritis. Vamos ajudar Buritis.
Vereadora, né?
Vamos
Nília,
ajudar a nós mesmos.
Só uma parte, se sim, possível. Uma pessoa me perguntou, e é até bom que a senhora está nesse assunto para esclarecer para a gente. A senhora disse para o pessoal acima de 80 anos procurar a sala de vacinas. A dúvida é se é só na sala de vacinas ou se pode também tomar essa vacina nos PSFs.
Não, por enquanto, nós fizemos essa pergunta hoje lá. Por enquanto, como são poucas as vacinas e o público é pouco que está liberado, então vai ser só na sala de vacina. Só na sala de vacina. Porque alguém tinha perguntado por que, que o final de semana não está vacinando, o feriado. Mas é por isso. A partir do momento que, vamos dizer que, ou que o governo, que o município consegue ter as vacinas, ou que venha, porque você falou, igual você explicou, que os prefeitos estão, foi uma ideia, né, o doutor Ken, né, na macro, e não só dos prefeitos comprarem a vacina, mas nós sabemos que o Supremo Tribunal fez essa decisão, mas ainda é necessário ter um projeto, tem que votar um projeto. Só depois que esse projeto for votado na Câmara dos Deputados Federais, é que aí os prefeitos, né, poderão comprar a vacina. Aí, quando, se tiver essa oportunidade aí de atingir até um público maior de 40 anos, aí sim vai estender-se aos PSFs, entendeu? Vai estender, se tiver, não vai deixar acontecer aglomeração, vai estender aos finais de semana. E nos PSFs também, quando chegar esse momento, vai ser parte da manhã, aniversário ímpar, parte da tarde, aniversários pares, né? Nos PSF, um mês vai ser assim, no outro mês também vai inverter, entendeu? Mas só quando chegar esse momento. Por isso que é só na sala de vacinação, porque ainda o público, né, não é tão grande, mas todos, né, pede-se que toda a população, encarecidamente, leva seus idosos para vacinar. Aqueles que não têm condições, liga para dar possibilidade de ir até a sua casa dar a vacina. Então, quanto à pandemia, ela é de responsabilidade, né, evitar essas aglomerações para nós não disseminar esse vírus que está, né, destruindo, né, esse mundo que nós estamos vivendo nesse momento. As crianças estão com muitos problemas, as pessoas estão, né, com muitos problemas já, por causa dessa repressão que nós tivemos de ficar somente em casa. Mas ainda é necessário, porque veio a segunda onda muito mais forte. Né, nós não temos leitos, não temos leitos. Então, se nós não fizermos a nossa parte, nós poderemos perder, sim, entes queridos. Então, não é difícil deixar de sair de casa, né? Não é difícil ligar no mercado para entregar, não é difícil deixar de aglomerar, né? Vamos evitar, vamos cumprir com o decreto, vamos cumprir, porque quando as penalidades vierem para nós, para dentro das nossas famílias, e nós não vamos ter como, né, reclamar. Porque nós também deixamos de fazer a nossa parte. Os governos estão fazendo. Mas a minha vida não pertence a um governo, pertence a mim. A vida da minha família, das pessoas queridas minhas, pertence a mim, a minha responsabilidade. Então, vamos cumprir com o decreto. Não vamos aglomerar, não vamos para os bares, não vamos. Os donos dos bares, vamos ter cuidado, né? Não abra os seus bares, não permita, não coloque mesa. Não coloca mesa. Né? Vamos cumprir. Vamos ajudar o nosso município para não sofrer sanções mais pesadas, para não precisar de fechar o comércio, para atingir a nossa economia. Nós não queremos nenhum comércio fechado. Né? Nós, os comerciantes, já sofrem com esse decreto. Mas pode ficar pior. E aí a culpa é de todos nós. A culpa é de todos nós. Então, que fica bem claro, vamos ajudar Buritis, né, para que nós não venhamos todos juntos sofrer sanções piores. Então, nesse momento, te devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, presidente Flávio Galvão. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público nos prestigia. E boa noite, ouvinte da Rádio Buritis 88.5. Gostaria, nesse momento, parabenizar todos os buritizenses, em nome do senhor Edésio, do senhor Marcol, do senhor Zico, que são dos pioneiros da nossa cidade, querida e amada Buritis. Deixar aqui a minha felicitação a todos os buritizenses. Quero também cumprimentar, nesse momento, o senhor Pedro da Carreta, Simone está nos ouvindo lá na Barriguda. Gostaria também, nesse momento, de pedir ao nosso secretário de Estrada e Transporte, sabemos que é uma pessoa competente, de grande capacidade no trabalho que desempenha, para que hoje, como tivemos um dia de sol hoje, isso eu estou reivindicando a cobrança da população da Barriguda 1 e 2, que a maior dificuldade é o trecho da saída de Buritis até o encontro das duas Barrigudas. Se tivermos um dia de sol amanhã, se há possibilidade de tampar pelo menos os buracos até o encontro das duas Barrigudas. Foi uma solicitação das pessoas que vieram de lá hoje. E então me fez esse pedido, falei, transmitirei sim esse pedido. E sabemos que o nosso secretário de Estrada e Transporte é uma pessoa competente. Quero aqui também, nesse momento, cumprimentar e parabenizar a Conexo Internet pelo belo trabalho que vem fazendo, ligando a região rural ao meio urbano, ao nosso mundo, na verdade, né? Fizeram uma reunião lá no PA União Gado Bravo, lá no PA Formosinha, levando hoje um meio de comunicação aonde aquela população sonhava tanto. Esse sonho está se tornando uma realidade, presidente Flávio, através da Connection. Por isso, quero cumprimentar e parabenizar o senhor Lauro pelo belo trabalho que vem fazendo junto ao município de Buritis, trazendo qualidade de vida para essas pessoas que realmente merecem esse tratamento ímpar. Devolvo a palavra, presidente, mas muito obrigado, senhor.
Seguimos para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 02/2021, acrescenta a linha ao inciso 1º do artigo 10 e revoga a linha e do inciso 2º do artigo 10, ambos da Lei Orgânica do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria dos vereadores Wendel Durães, Nilvia Prisco e Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposta.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Como o senhor tinha dito aí, é só para alterar que ainda se encontra aqui no livro da Lei Orgânica do município como Vila Serrana. E todos sabem que aqui já desde o ano passado, a maioria dos nossos vereadores que estavam aqui já votaram pela modificação e hoje passa de Vila Serrana para Distrito de Vila Serrana. Isso é um projeto da minha autoria, junto com a vereadora Cibele Niva. Espero que os senhores vereadores possam votar para botar no devido lugar o Distrito de Vila Serrana. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquita.
Gostaria de me expor um pouquinho a respeito dessa emenda na qual fui relator. E sou um grande defensor dessa emenda que está vindo aí do vereador Endo Durães, vereadora Nilva Prisca e vereadora Cibele, na qual é uma causa que nós os defendemos muito na gestão passada, hein, nobres colegas vereadores. Revestida da constitucionalidade, juridicidade, da legalidade da sala de comissões 3 de março de 2021, na qual foi a reunião, eu como relator dessa proposta de emenda, fui um grande defensor na qual da municipalização da Vila Serrana, Distrito de Vila Serrana hoje, no qual quero parabenizar também um nobre colega vereador que passou por essa casa, que era um sonho se tornar aquela vila em distrito, e nós conseguimos, né, vereadora Nilva? Muito trabalho, muita dignidade, foi um empenho muito grande para que pudéssemos chegar até então. Quero deixar aqui esse mérito a esse vereador que passou por essa casa, ele deixou um legado que poucos vereadores podem deixar, na verdade, que você poder distritar uma vila é um legado diferenciado, né, meu colega vereador Branquinho? Você pode falar com o domínio da palavra, não desmerecendo as vilas, mas sim a oportunidade de conquistar as coisas para o seu distrito, as portas se abrem um pouco mais. Sabemos disso. Então, digo para você, fui relator da matéria, fui um dos co-defendeu essa matéria na gestão passada, e fui um grande parceiro também, defendendo, assim como todos os vereadores dessa casa, foi parceiro para que se tornasse aquela vila em distrito, tá? Quero parabenizar ele, parabenizar vocês que estão entrando com a emenda. É uma emenda de grande importância para o nosso município. Deixarei aqui, desde já, estímulo que meu voto é favorável, sim, ao distrito de Vila Serrana. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Vou colocar a proposta em votação. Como voto, vereador Gildo?
Nobre colega presidente, como disse, eu voto sim e muito feliz por poder defender essa emancipação do distrito de Vila Serrana.
Como voto, vereadora Vaninha?
Favorável.
Como voto, vereador Branquinho?
Favorável, presidente.
Como voto, vereador Ozanã?
Favorável, senhor presidente.
Como voto, vereador Faguinho da Padaria?
Favorável.
Como voto, vereadora professora Cibele?
Com certeza é favorável, presidente.
Como voto, vereador Wendel Durães?
Da mesma forma, favorável.
Como voto, vereadora Nilvia Pisco?
Favorável.
Proposta aprovada por 8 votos favoráveis. Nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 04/2021 autoriza a criação da Casa de Apoio de Belo Horizonte e dá outras providências de autoria do Executivo. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra professor, o vereador professor Branquinho.
Quero só fazer um comentário. Lembra que eu costumo dizer em outras reuniões que esse vereador não é contra as coisas boas, né? Os projetos bacanas, né? E esse é um projeto extremamente importante, extremamente bacana aí para a população, um projeto realmente que vale a pena votar. Autoriza a criação da Casa de Apoio em Belo Horizonte. Quantas pessoas necessitam ir para Belo Horizonte para fazer tratamento? Quantas e quantas e quantas? Não tem condição nenhuma, eu tenho certeza aqui, de nenhum vereador opinar contrário a um projeto desse. Então, a prova que nós não somos oposição a todo custo. Nós somos oposição àquilo que às vezes que é ruim, do que a população é contra. Mas um projeto desse que eu dou os parabéns realmente, porque realmente merece. É muito bacana, lá em Brasília, agora em Barretos, agora em Belo Horizonte. Realmente, esse projeto é um projeto de excelência e tem a minha aprovação com toda certeza. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Mais uma vez, eu quero agradecer com o prefeito municipal, doutor Ken, que eu levei esse pedido para ele há uns 15 dias atrás, e ele, graças a Deus, atendeu, porque eu tenho conhecimento dos pacientes que vão para Belo Horizonte e tem um problema tanto na viagem, que é distante, 750 quilômetros de distância, e também com a questão de hospedagem, que muitos não têm dinheiro para estar custeando o gasto lá, que tem paciente que gasta até R$400, R$500 sem ter com o que gastar, né? Mais uma vez eu agradeço aqui o prefeito Ken.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita.
Presidente Flávio Galvão, quero lhe parabenizar por estar chegando nessa casa já inovando, buscando algo melhor para o nosso município, reconhecendo a dificuldade da nossa querida e amada população sofrida de Buritis, no qual também fui relator desse projeto, com muito orgulho. Com muito orgulho, eu sei o quanto é difícil você chegar a Belo Horizonte e não ter onde você ficar. Como diz o outro, ficar como cachorro, caiu de mudança, né, nobre colega vereador? Então a dificuldade é muito grande. Essa indicação foi uma indicação de grande importância para o nosso povo buritizense. Viu? Fui relator da matéria, com muito orgulho, direi para você, excelentíssimo presidente, sou favorável e defenderei de um residente a criação dessa casa de apoio hoje, dentro de Belo Horizonte, assim como estamos defendendo também o direito da Casa de Brasília, que o prefeito já se manifestou, que será reaberta. Quero aqui agradecer pelo reconhecimento, está reabrindo a Casa de Apoio em Brasília novamente. Eu me sinto muito feliz em saber que o prefeito ouviu o clamor da população de Buritis. Isso é muito importante, a gente ouvir a população, realmente o que a população precisa. Deixo aqui o meu agradecimento ao prefeito, à secretária, por ter revisto e estar reabrindo a Casa de Apoio também de Brasília. Muito obrigado, excelentíssimo presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
É uma indicação de extrema importância. Parabenizo novamente o senhor, também ao prefeito Dr. Kent Soares, por aceitar essa indicação e proporcionar para essa população da nossa cidade mais esse benefício. É, da mesma forma como o vereador Gil tinha dito ali, que é de grande avalia também a reabertura da Casa de Brasília. Né? E eu acho que cada dia mais tem sido provado que, assim, mesmo entre as divergências, mas também há muito ponto positivo que a gente deve olhar. E na área da saúde eu estendo a minha mão e tiro o meu chapéu ao nosso prefeito, Kendo Soares. E desde já devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Vejo também importantíssima a criação da Casa de Apoio em BH para os nossos pacientes. Eu mesma, inúmeras vezes, já encaminhei pacientes para cirurgias de catarata em BH. E os pacientes, presidente, tinham que custear além da alimentação, as suas hospedagens, porque um dia fazia sua cirurgia de catarata em um olho, no outro dia tinha que retirar pontos, nos outros fazia cirurgia do olho. Então, as hospedagens, a gente sabe que realmente elas ficam caras. Hoje vejo vários pacientes, através da regulação, sendo encaminhados para BH, para tratamentos de diversas especialidades e, principalmente, tratamentos quimioterápicos. E com a casa de apoio, com certeza, contribuirá de forma significativa na vida do paciente. Além de diminuir gastos, como o senhor falou, com veículos por 2 ou 3 vezes por semana, como foi relatado aqui na mensagem também do Executivo Municipal. Faço apenas alguns questionamentos. Os projetos que estão vindo da prefeitura para nós poderiam ser mais claros também, mais fundamentados, com planilhas de custos, com relatório de fluxos de pessoas para atendimentos, hospitais que darão os atendimentos, hospitais que estão sendo pactuados com BH, até mesmo para o acompanhamento de perto e poder também fiscalizar sobre o bom andamento, tanto da casa de apoio como junto aos hospitais. Afinal, presidente, essa é a nossa função. Um projeto como este, ele é muito importante para o município. Sou favorável ao que se refere saúde, atendimento com qualidade aos pacientes, transporte, mas também é importante estarmos munidos de informações esclarecedoras. Isso evita até mesmo futuros requerimentos. Essa hoje é uma crítica construtiva, para que ao enviar os projetos para esta casa, venha também alguém representando o governo, participe das nossas comissões, alguém que tenha diálogo com os vereadores para tirarmos todas as dúvidas sobre os projetos. Sabemos que temos as prerrogativas de requisitar informações, mas vejo que essa harmonia é necessária para o bom andamento dos projetos e para que nós, vereadores, possamos defender a matéria também, presidente, com conhecimento de causa. Deixo também a sugestão ao governo para que reflita a possibilidade de se criar também uma casa de apoio em Montes Claros, onde temos hospital também de portas abertas, como o Dilson Godinho, para atender os pacientes de Buritis e região. Falo isso porque já fui ao hospital, acompanhei pacientes por algumas vezes e vi a atenção e presteza quanto dos atendimentos de quimioterapia. Mas desde já, mais uma vez, manifestar aí o meu voto favorável a esta matéria tão importante na vida dos nossos pacientes. Obrigada, presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 05/2021 requer as informações que menciona de autoria dos vereadores Geudo e Faguinho. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 14/2021 sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, gestões para que se proceda e reforma do terminal rodoviário neste município, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto passo para a discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Terminal rodoviário, presidente, ele, para mim, eu acredito para a população, ele é um cartão postal também da cidade. Porém, hoje ele requer reforma completa para dar visibilidade, segurança e conforto aos usuários. O local está mal conservado, já não é mais visível o nome da rodoviária, as pinturas estão descascando, os vidros das portas e janelas estão quebrados, falta sinalização para estacionamento de ônibus, os banheiros necessitam de reparos, falta também iluminação. E com a reforma estaremos preservando o aspecto visual, segurança e conforto aos usuários. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele, líder do Solidariedade.
Eu gostaria ainda também hoje aqui de mandar um abraço para o seu Gaspar e sua esposa Antônia e toda a família. Também para a família do seu Donato, tão querido, né? Que nos ouve em todas as reuniões. Ele que faz um pastel tão gostoso na feira todo domingo. E sua querida esposa, Dona Maria. Meu muito obrigada por todo o carinho que vocês sentem por mim e pelo meu trabalho. E um abraço também que eu gostaria de deixar aqui para o meu amigo Alfeu e sua esposa, lá na Avenida Urucuia. Senhor presidente, eu gostaria nessa noite de parabenizar também a pedagoga Yolanda pela tão sonhada aposentadoria. E te dizer, Yolanda, que você foi um exemplo a ser seguido em toda a sua trajetória de vida como pedagoga no nosso município. Receba os meus parabéns de todos os nossos colegas aqui, vereadores, e do presidente também, tá? Pela sua aposentadoria. Nosso grande abraço. Senhor presidente, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui na questão sobre quatro patas. Quando eu finalizar, vocês vão entender o significado. Dê valor aos seus animaizinhos, porque somos tudo que eles têm. Em uma vida podemos amar vários deles, mas para eles nós somos os únicos. Eu tenho uma cachorrinha em casa que chama Mel, e tenho uma Lisa. E hoje elas salvaram a vida do meu pai na porta da minha casa. Então, para mim foi... Eu até estou emocionada, porque quatro patas, né? Salvar a vida de um idoso de 82 anos, né? Então, eu quero deixar aqui para todos os... As pessoas que têm quatro patas em casa para refletir. Que hoje, as minhas duas cachorrinhas, 6h40 da manhã, salvou a vida do meu pai na porta da minha casa de um pitbull. Então, eu estou emocionada com a capacidade delas. Tá? Na oportunidade, eu quero parabenizar a veterinária Jéssica, lá do iPet, tá? Que deu toda... Né, fez todo o trabalho com a Lisa, porque ela acabou se machucando. A Mel não, muito brava, né, pequenininha, só não tem tamanho. Então, dizer que... Parabenizar, tá? A equipe aí que vem trabalhando em cima aí dos cachorros da rua. A campanha que vem fazendo também na questão da pata voluntária. E dizer que ficou marcado no meu peito. E eu acho que eu já lutava pela pata voluntária. Eu já tinha um apoio grande há mais de 4 anos. Trabalhei na campanha, né? Coloquei a bandeira sobre a pata voluntária e depois de hoje, senhor presidente, eu estarei defendendo essa causa muito mais. Porque você vê seu pai ser salvo por 2 cachorros do jeito que eu vi. Tá? Eu devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho, líder do PL.
Quero mais uma vez cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, estender os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis nos ouvindo nesse momento. Como eu falei na reunião anterior, nós recebemos a todo momento mensagens de pessoas questionando, perguntando, né? Quando que virá aqui para o plenário o projeto lá da municipalização da Escola Estadual São Domingos? Mais uma vez eu repito, o projeto ainda se encontra nas comissões, na comissão de legislação, com o relator para que possa dar ali o seu parecer durante, tem 15 dias para poder dar esse parecer, e depois ele vai tramitar também por outras comissões. Só uma explicação, porque durante essa reunião, até mostrei aqui para a vereadora Vânia, a gente vai recebendo algumas mensagens de pessoas que questionam, né? Ah, vai votar hoje, vai votar que dia que vai votar e tal. Então o projeto ainda está nas comissões. Segundo assunto, eu quero abordar também sobre a questão do vírus, né? Desse vírus tão perigoso, né? Esse vírus que parou o mundo inteiro e fez com que o mundo inteiro pudesse refletir mais sobre a importância da vida. E nós sabemos que quando nós falamos sobre, a gente vai discutir a questão de combate ao coronavírus e a questão da economia, isso acaba afetando a economia em si. Só que eu quero deixar uma opinião minha aqui para todas as pessoas. Eu sei que as pessoas sabem disso. Economia se recupera, vida quando se perde não se recupera mais. E eu sei que quando se trata de algo invisível, algo que a gente não vê, gera desconfiança, gera, às vezes, uma certa incredulidade daquilo que está acontecendo. Só que eu, particularmente, tenho plena convicção do perigo, dos danos que esse vírus causa. Ontem eu lendo uma reportagem, até comentei isso com a minha esposa, que está até nos ouvindo nesse momento, um homem forte, né? um cantor de música gospel como Lázaro, está entubado. As pessoas estão orando pela vida dele, pela recuperação dele. Não só ele, estou citando como exemplo, mas quantas e quantas pessoas, inclusive meu cunhado lá em Goiânia também mencionou para mim, ó, toma cuidado, Branquinho, que realmente é muito perigoso. E aí quando toma essas medidas, por exemplo, esse decreto, sei que tem pessoas que xingam os governadores, que fala isso, fala aquilo e tal. Tudo bem, a gente sabe que é importante trabalhar, que é importante a economia crescer, desenvolver, mas eu repito, a economia se recupera. A vida, quando se perde, não recupera mais não. Né? E aí as pessoas ficam pensando assim, mas aconteceu com fulano de tal, comigo, enquanto não acontece na nossa família, enquanto não acontece, a gente não sente realmente a importância de tomar as medidas necessárias. Então o que eu venho pedir nessa noite aqui é que o prefeito possa rever a questão dos fiscais, porque tinha fiscalização, lógico que na reunião passada foi falado sobre isso também, e disseram que aquele dinheiro que veio, né, foi somente para aquele período e tal. Mas tem outras prefeituras que estão contratando os fiscais, como o caso de Paracatu, por exemplo, né, para fazer a fiscalização. E eu quero pedir que essa fiscalização seja estendida para o meio rural também. Não pode ficar só na cidade, não. O que acontece? Porque às vezes proíbe aqui na cidade e as pessoas deslocam aqui da cidade e vão para lá, para o distrito de São Pedro. Ninguém está dizendo que não vai receber as pessoas lá bem, não. As pessoas são bem-vindas. Mas desde que sigam as normas, sigam as regras. Porque o distrito de São Pedro é um local de muitos idosos. Quantos e quantos idosos tem lá? Né? Teve uma noite aí que, né, um barulho lá que teve lá na praça, até tiros teve lá. Então, assim, e não era gente de lá, não. Era gente que deslocou de outros lugares que foi para lá. Então, é lógico que eu falo assim, mas o vereador, cadê a autoridade daí? Eu não tenho autoridade de polícia. A minha autoridade é de cobrar, de reivindicar, de pedir, de insistir. Eu não tenho autoridade de execução também, eu não sou o prefeito. E não estou aqui para criticar a polícia, não é isso que eu estou dizendo aqui. Até hoje eu estive lá com o comandante Ranieri, fui muito bem recebido. Não fui lá para tratar desse assunto, era um outro assunto, né? Pelo tenente também, Adriel. Fui muito, muito bem recebido lá, agradeço demais da conta, até elogiou o vereador Branquinho, elogiou a vereadora Vânia, mencionou outros vereadores, né? Falou também da vereadora Cibele, que é irmã do comandante. Então, não é isso aqui. Então, não interprete minha fala de uma forma errada. O que eu estou dizendo é o seguinte, que é difícil você combater a pandemia sem afetar a economia. Só que eu repito, a economia se recupera, a economia você pode, se você não tem hoje, amanhã você pode ter. Agora, quando você perde a vida, meu amigo, você não recupera nunca mais. Esse é o bem mais precioso que nós temos. É o bem mais precioso. E hoje a população está clamando. A gente anda por aí e o pessoal fala, mas cadê? Cadê a fiscalização? A vereadora Nilva mencionou ali a questão do uso da máscara. Gente, parece, aqui eu estou falando agora nesse momento sem máscara, mas nós estamos distantes um do outro aqui. Agora é o seguinte. Parece que quando você usa a máscara, você está sentindo estranho, porque poucas pessoas estão usando em Buritis a máscara. Né? E aí a gente tem que pensar, não é só na gente, nós temos que pensar nas pessoas, no próximo, nos nossos parentes, porque às vezes você pega, pode ser assintomático e levar para a pessoa que não poderia pegar em hipótese nenhuma. E como que a gente vai saber se a gente também, né, é assintomático ou não? De repente você contrai um negócio desse aí, de repente parte dessa vida, né, para outra aí. E é por isso que a gente vem nessa noite aqui clamar isso aí. Que realmente possa cobrar realmente o uso da máscara, que realmente possa ter uma fiscalização com mais determinação, não só na cidade de Buritis, mas também no meio rural. Eu repito mais uma vez, é difícil falar sobre esse assunto, porque você fala, os comerciantes, dono de bares, o vereador Branquinho tá contra isso, contra aquilo. Só que eu repito mais uma vez, como foi falado aqui antes, às vezes é melhor tomar essas providências agora do que depois você tomar uma providência mais severa em relação à questão aí, até um lockdown ou uma coisa, fechar tudo, né? Como foi recomendado aí, que a gente viu que teve uma recomendação do pessoal da Secretaria Regional de Patos de Minas. Então, para que isso não aconteça, vamos tomar os cuidados necessários, vamos cuidar do bem mais precioso que é a vida. E não é só a minha, não, é a vida do próximo, do parente, do amigo, do pessoal idoso e assim por diante. Porque isso é que é importante. Então, clama ao governo que possa olhar a questão também da fiscalização. E, se possível, contratar alguns fiscais, não naquela proporção que foi contratada, mas que tenha alguém para estar olhando sobre isso. Né, que tenha autoridade para tomar essa decisão. Eu vi publicações na internet, nesse final de semana, de pessoas lá da comunidade do Passa 3, reclamando que não adianta fazer isso, não adianta ligar, que não adianta reclamar. Então, assim, nós temos que gritar, porque nós temos microfone para isso. Então, é preciso fiscalização também no meio rural.
O decreto dizia que não ia fechar nada, né? Mas que não poderia reunir ali, não ter mesas, não poderia sentar, né? Então não é o Branquinho que está dizendo isso. O decreto dizia isso. Mas a gente viu o descumprimento, não só no meio rural, mas também em vários outros lugares. E isso não pode, não deve acontecer. Pelo menos é o que a gente acredita, que a gente pensa que realmente é preciso fazer. Eu vi também o governador de Brasília, o senhor Ibanez, tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, quando ele veio na Fazenda Planalto, a humildade, né? Cara realmente bacana. E eu vi também uma manifestação xingando o governador, a manifestação, né, pressionando o governador pelas atitudes que foram tomadas lá em Brasília. Então é o que eu estou falando aqui, é difícil. Quem é governo, quem está na política hoje, que tem que tomar essas atitudes, realmente você vai alegrar uma parcela da população e vai contrariar outra. Por quê? Eu falei, é complicado você conciliar economia com pandemia, né? Combate à pandemia vai acabar afetando a economia. Só que a economia se recupera. Então, é aquilo que eu falei aqui. Quero mandar um abraço especial aí para Pedro da Carreta, né, que está nos ouvindo também. Acompanhando essa reunião, um abraço para você, Pedro da Carreta, todas as pessoas da Barriguda 1, Barriguda 2, pessoal que nos ouvindo nesse momento. Mandar um abraço especial também para o Carlos Ribeiro Mendes, professor, também nos ouvindo, professor Cleiton Gomes, professor Claudiano e a professora Ana Paula também acompanham sempre essa reunião, os quais eu estendo os meus cumprimentos a todos os profissionais da educação e a todos os outros profissionais também, servidores, né, nos acompanhando nesse momento. Presidente, nesse momento é só isso, mais meu muito obrigado e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Evaninha Lido, do PTB.
Quero parabenizar, neste momento de liderança, nosso amigo Antônio Carlos, presidente da ABIMA, pelo projeto de revitalização da Praça da Juventude, e que contou com o apoio dos comerciantes, da ABIMA, do IEF e dos cidadãos buritizenses. O FIO, ele é autor do projeto Buritis Mais Verde Florido, e vem desenvolvendo um trabalho social de arborização e paisagismo em nossa cidade e merece o nosso reconhecimento. E um dos últimos projetos dele foi revitalizar a Praça da Juventude. Ela recebeu melhorias em sua estrutura física, como o plantio de palmeiras, flores, gramado, aplicação de brita, pintura das calçadas, instalação de novos bancos, lixeiras com identificações e mesas com tabuleiros de dama, feito em mosaico por um artesão da nossa cidade. A Praça da Juventude, ela está situada ali na Avenida Central, em frente à Lanchonete Fênix, e é o principal ponto de encontro dos jovens no fim de semana e de públicos diversos nos períodos de festas públicas e outras comemorações. Então, além de parabenizar o FIO e os demais colaboradores que não mediram esforços para que este projeto de fato acontecesse, quero hoje também pedir aos jovens da nossa cidade para que nos ajude com a preservação daquele local. Não vamos depredar, destruir aquele patrimônio que é público. É impressionante ver o que os vândalos têm feito, quebrando bancos, as palmeiras, as flores, pichando as calçadas. É triste demais ver isso. Triste para mim, que um dia sonhou em ter em nossa cidade uma pracinha digna para levar nossos filhos nos finais de semana. E triste para todos aqueles que acreditaram e apostaram no projeto e hoje está sendo vandalizado. Quero pedir ao Executivo, assim que possível, possa implantar a Guarda Municipal em nossa cidade, para que esta nos ajude a garantir maior segurança ao patrimônio público, na fiscalização, nas ações educativas, no controle de trânsito, patrulhamento das vias públicas, proteção dos bens públicos, instalações municipais e trabalhar em parceria com a comunidade e polícia militar na busca comum pela redução da violência e do controle da criminalidade. Avisar aqui o pessoal da Copago, que teve contato com essa vereadora, pedindo aí a manutenção da ponte, que atende ali a região do Bonfim, dizer que a gente teve contato hoje com o secretário de transportes, e ele está tomando todas as providências necessárias com a equipe do seu Lauzinho para o atendimento. De igual forma também, o pessoal da comunidade do Barro Vermelho, que nos pediu a manutenção das suas estradas, dizer que também já foi repassado ao secretário de transportes e que também será tomando as providências. mandar um abraço ao pessoal da Manga, que está ligado neste momento, ou nos ouvindo pela Rádio FM. Abraço para o Silvio, para o Nezinho, para o Nivaldo e para o pessoal também do São Vicente, nosso amigo Omar, Dona Jurandir e seu Joaquim. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco, líder do governo.
Nessa noite aqui, eu quero só dizer também que nós somos sabedores que nossas cidades vizinhas aqui já suspenderam, através de um novo decreto, né, sobre as vendas de bebidas alcoólicas. Então, por isso que eu volto a reforçar. Vamos, né, os comerciantes, que tem vários, né, vamos cumprir com o decreto que está aí em vigor e que será prorrogado com mais 15 dias, para não, né, haver a necessidade do executivo também precisar de soltar, né, um novo decreto, suspendendo também as bebidas. Então, vamos todos nós fazer a nossa parte.
Parte, vereadora Nilva.
Só espera um minutinho que eu vou passar para você a parte. Eu quero aqui também parabenizar a Conex, né, pela internet que colocou na comunidade Roseli Nunes, né? Dizer também, parabenizar o prefeito, que, né, quando fechou-se a casa do Paranoá, mas já fechou sabendo que abriria outra casa em Sobradinho, em momento nenhum ele fechou a casa, né, para deixar o povo, né, desamparado. Portanto, né, ele tem aí também já encaminhado e foi aprovado aqui uma nova casa também, adquiriu uma nova casa em Belo Horizonte. Então, o prefeito da nossa cidade, ele é sim, preocupado sim, e ele faz o trabalho dele voltado sim para o povo, né, de Buritis. Então, hoje ele merece, né, ser parabenizado, porque o nosso povo tem que ser parabenizado e referenciado por nós termos uma cidade tão boa de se morar como é a nossa Buritis. Então, né, merece-se os parabéns a todo o povo de Buritis e merece também que nesses 58 anos, né, o doutor Kenny, né, já foi prefeito por 12 anos e vai concluir mais 4, indo para 16 anos. Então, realmente o município tem muitas coisas, o nosso município é grande, mas o Kenny, ele é referenciado sim, por isso o povo escolheu ele por 16 anos para, né, administrar a nossa cidade. Então, parabéns a todo o nosso povo, né, por esses 58 anos, e dizer que os secretários, eles estão trabalhando sim para iniciar todos os trabalhos. A Secretaria de Agricultura, né, também eu quero dizer que, né, houve uma fala semana passada a respeito do secretário de Agricultura, mas não era referente ao secretário de Agricultura, né, quanto a um pequeno produtor. Nós estivemos lá, e eu e o Adalto, então eu quero dizer assim, a população, que não foi com a secretaria dele. Ele esteve sim no início, foi tudo solucionado e passou para uma outra secretaria, aonde também tentaram resolver o problema do pequeno produtor aí, mas houve, assim, talvez uma falta de comunicação, mas nós conversamos, e se Deus quiser, quando as chuvas passarem, se houver a possibilidade, irão lá concluir o trabalho. E também, quanto às estradas, somos sabedores como as estradas estão, né, e já está fazendo o levantamento, como eu expliquei semana passada, e eles vão, né, fazer um levantamento, né, de 12 quilômetros, né, até 15 quilômetros, de todas as saídas, né, nas estradas aqui de Buritis. Né, não sei qual vai ser a primeira, porque todas estão ruins, né, mas somos sabedores com a quantidade de chuva. Quando se fala para que eles possam ir cascalhar algum ponto, como aqui no Taboquinha, há uma explicação que não adianta fazer esse tipo de serviço, tem que aguardar realmente as chuvas pararem. Então, se Deus quiser, quando as chuvas pararem, né, é a natureza, nós temos que louvar pelas chuvas também. Se Deus quiser, aí né, os secretários vão encaminhar, sim, né, começar a solucionar esses impasses que nós estamos tendo. Nesse momento, eu vou passar a palavra para o vereador Wendel.
Obrigado, vereadora Nilvia. Mais uma vez, só para esclarecer também um pouco sobre o assunto da casa lá, que foi tanto discutida, né? E com razão. Estivemos reunidos agora no dia 24, na quarta-feira, aí, outros vereadores aqui dessa casa, também onde foi passado que essa mudança de localidade, ela é devida por questão logística, né? Tendo visto que quase todos os carros do município, quando vão a Brasília, é aquele trajeto ali pela BR-020, que ele faz o trajeto, né? E mobiliza bastante essa localidade ali do Sobradinho, tendo visto que temos muitos moradores da cidade de Buritis que vão a Brasília e são atendidos ali no Hospital Municipal de Sobradinho também, uma referência para nós aqui, que já teve algumas pessoas que eu já levei, já busquei no Hospital de Sobradinho, teve atendimentos lá, como os outros hospitais também, né? Essa cobrança, ela é muito louvável, porque o Sobradinho, naquela localidade que ele se encontra, eu acho uma área bem mais apropriada, não sei se eu estou certo, né? Mas creio que sim, bem mais apropriada por questão logística de verdade, né? Tendo visto que a gente tem buscado bastante conversa com todos os colegas aqui, a melhor saída para encontrar uma casa mais próxima ali ao Hospital Municipal de Sobradinho ali, tendo dificuldade, tenho contatado alguns colegas que moram lá, também buscado as imobiliárias que estão atrás dessa casa para poder estar atendendo a população de Buritis, né? É bastante favorecido aquele local, ali do Sobradinho, porque fica próximo de tudo, né? Naquela localidade, até o custo para se locomover ali, como coletivo e também Uber, é bem mais em conta. Às vezes você vai gastar 8, 10 reais, talvez 12 reais, hoje com a gasolina mais alta um pouco, a gente não tem como precisar um valor diretamente. Também ali a rota dos táxis, né? Dos nossos taxistas da nossa cidade que passam ali. Alguém que está ali, já está de alta, está liberado, às vezes não tem tempo para querer vir embora mais cedo, tendo uma casa naquela localidade, a pessoa pode esperar e vim com tranquilidade, né? E também eu acho muito proveniente a menina que vai trabalhar nessa casa, tenho conversado com ela bastante, ela também tem ido atrás de procurar encontrar essa casa lá para atender a população de Buritis. Moça muito simpática, né? E vendo isso, digo a vocês mais uma vez que acho que o prefeito acertou em cheio nessa nova localidade aí, porque atende com mais propriedade as demandas dos moradores de Buritis. Né? Desse jeito, eu te agradeço mais uma vez, uma boa noite a todos, e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo do Mariquita, líder do PDT.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Eu, para mim, essa casa de Brasília era uma matéria vencida, mas eu muito admiro a administração, porque a administração de hoje é a administração de outrora. Por que que ela não fez uma análise de uma localidade com coerência, com tranquilidade para a população antes? Se é a mesma administração hoje, está enxergando isso só agora. Eu quero parabenizar, não é o prefeito, eu quero parabenizar a população de Buritis, porque se ele reabriu a casa, foi porque a população de Buritis foi para cima e cobrou dele. Porque se dependesse da boa vontade dele, não tinha reaberto casa não, novo colega vereador Vânia. Quem reabriu a casa foi a população de Buritis. Sim, porque se a população de Buritis não vai para cima e reivindica o direito delas, sabe quando a casa seria aberta, novo colega o Faguinho? Nunca. Nunca. Tá? Agora vim com desculpa que o melhor local é Sobradinho. Por que que então ele arrumou a primeira casa para depois fechar outra casa e mudar de lugar, gente? Não venha me tampar o sol com a peneira, não venha achar que a nossa população, nossos eleitores são bobos, são sem conhecimento. Não, nossa população é inteligente o bastante que brigou para reabrir a casa. Porque se fosse por boa vontade, não reabriria aquela casa mais não. Esquece. Agora, vim dizer que é porque mudou de lugar? Por que não fizeram um estudo antes? Um estudo local, centralização, o melhor local para a população. Eu admiro muito, viu, excelentíssimo presidente? Eu admiro muito, excelentíssimo presidente. Isso me envergonha. Isso me envergonha. Não precisava de chegar no pé que chegou. Primeiro alocar sua outra casa para depois fechar a casa do Paranoá. Eu estou defendendo, não o direito do Geo, não defendo o direito da população de Buritis. Melhor local tinha que ter estudado antes. É a mesma administração de 2020, está em 2021. Por que que não olharam antes? Não precisava desse desgaste que está tendo hoje. Isso realmente é vergonhoso, ouvir uma situação dessa. Eu fico com vergonha. Eu tenho vergonha de dizer que está fechando a casa de lá, porque de cá a localidade é melhor. Assuma o compromisso que está fechando a casa com retaliação com o vereador Geo da Mariquita. Assuma o compromisso que a indicação da casa foi do vereador Geo da Mariquita. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que o indicador foi eu, mas se ele dissesse, estou fechando a casa porque estou retalhando com você, vereador. Comigo ele não está retalhando, ele está retalhando com a população de Buritis, na qual acreditou nele. É prefeito de 16 anos, na verdade. Mas é porque a população hoje está abrindo os olhos. Não precisa de um prefeito que tem uma gestão participativa, que para ouvir a população de Buritis. Não é um prefeito que toma as atitudes sem pensar nas consequências que pode vir a acontecer. Que é uma grande consequência que está acontecendo hoje. Fechando uma casa, largando a população sem, está à procura de aluguel, presidente. Não poderia ter alocado uma casa primeiro, presidente, para depois fechar outra. Eu fico entristecido, eu não fico indignado, eu fico entristecido a falta de respeito com o nosso povo buritizense. Entendeu? Então, deixo aqui meu entristecimento. Por retaliações políticas, a população acaba pagando.
Concede uma
Pode
parte,
usar
vereador.
A palavra, novo colega.
Assim, a gente ouviu aqui que está reabrindo a casa novamente em outra localidade. Foi falado sobre a logística. Ótimo. Mas também concordo com Vossa Excelência. Por que não avaliaram essa logística antes? Estão sendo avaliadas agora. Agora, se vai ser melhor ou não o atendimento na cidade de Sobradinho, Geudo, a gente vai saber daqui uns dias, daqui uns meses, quando a gente ouvir dos pacientes sobre o atendimento naquele hospital também. Eu posso falar com conhecimento de causa, não sobre a logística, mas sobre o atendimento no Hospital do Paranoá, porque fui também, Geudo, inúmeras vezes, colocando no meu carro pacientes e levando até aquele hospital, e com o apoio da pessoa que trabalha hoje, ou trabalhava na casa de apoio da cidade do Paranoá, e encaminhando ali dentro daqueles hospitais, com muita humildade aquele cidadão, mas auxiliando, com pouco estudo que ele tem, mas com muita boa vontade, auxiliando nos tratamentos de cardiologia. Quantos marca-passos que a gente pode colocar nos pacientes ali, pacientes de ortopedia que nós pegamos de pernas quebradas aqui, pegamos dentro dos hospitais de Unaí e levamos para o Hospital do Paranoá. E de lá, muitas vezes, até mesmo para o hospital de base. Gestantes, eu pude ver 8 gestantes naquela casa de apoio no Hospital do Paranoá. Um dos melhores locais para atendimento nessa especialidade. Mas eu espero, né, que bom que o município está abrindo, reabrindo. O clamor da população valeu a pena. Que bom que está reabrindo a cidade de Sobradinho, né, na cidade satélite. Que lá também possa ter êxitos, tão quanto teve o Hospital do Paranoá. Muito obrigada pela parte.
Então eu digo o seguinte, eu quero que funcione, eu quero que abra a casa, mas tenha êxito. Esses são meus votos. Torço para que dê tudo certo. Mas não vem com história de carochinha dizendo que está buscando um local estratégico. Estratégico não tem estudado antes. O prefeito é o mesmo, não mudou o prefeito. Não mudou a gestão. São os mesmos gestores. Tá? Então deixo aqui, presidente, o meu entristecimento. Tá? Não é decepção, não é nada. Meu entristecimento de coração pela população de Buriti está pagando por uma situação que o vereador Geudo está fazendo, que é a minha obrigação, legislar, fiscalizar e buscar recursos para o nosso município. Isso eu vou fazer enquanto eu estiver sentado nessa mesa aqui, eu vou defender ela de unhas e dentes, presidente. Tá? Não adianta me parar, porque ninguém me para. Eu vou falar o que eu sinto e vou defender quem acreditou em mim. Pode ter certeza disso. Viu? Devolvo a palavra, senhor presidente, que tenhamos uma boa noite, que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado, senhor.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães. Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente.